Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena de preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima, hoje no segundo dia. Eu recordava no dia de ontem que Fátima é importantíssima porque Deus nos deu uma mensagem e ele assinou embaixo. Ou seja, com o milagre do sol, nós temos aí um grande motivo de credibilidade para as aparições de Fátima. Mas, veja, só o milagre não basta. A própria realidade da mensagem de Fátima é importante. Por quê? Porque para que nós católicos possamos acreditar numa aparição, é necessário que a mensagem desta aparição seja totalmente compatível com o ensinamento da Igreja e que ela não venha a acrescentar coisas que contradizem a fé ou que são estranhas à fé. Então, aqui nós podemos ter também tranquilidade porque a mensagem de Fátima ela foi analisada, pensada, rezada, vista e revista ao longo destes 100 anos, e é evidente, não há nenhuma contradição com a fé católica. Muito pelo contrário, Nossa Senhora, com a sua mensagem nas aparições, veio trazer, colocar uma luz, trazer em evidência verdades da fé que não somente estavam meio esquecidas, mas que seriam frontalmente negadas, né, por muita gente dentro da Igreja. Nossa Senhora foi preparando o caminho para a crise de fé que viria logo depois. Isso é uma das coisas mais extraordinárias de Fátima, ou seja, é esse caráter profético de Fátima, antes mesmo que as grandes crises acontecessem na história e dentro da Igreja, Nossa Senhora já dá o remédio, já dá o antídoto, como uma mãe que prepara os seus filhos, né? Prepara os seus filhos para enfrentar a grande batalha. Novamente, aqui é Nossa Senhora como ela está lá no Apocalipse, a mulher vestida de sol que luta com o restante dos seus filhos a batalha contra os anjos malignos. E exatamente essa presença dos anjos também é uma característica de Fátima. Ou seja, Nossa Senhora tem também os seus anjos servidores. E para preparar a aparição e as revelações de Nossa Senhora, Deus enviou um anjo. Um ano antes das aparições de 1917, o anjo de Portugal, o anjo da paz, apareceu para os três pastorinhos para preparar-lhes o coração. E como é que eles foram então preparados? Eles foram preparados através da oração. Sobretudo, essa realidade da oração, né? Nas três aparições do anjo de Portugal, ele fala aos pastorinhos e ensina concretamente a fazerem, né, oração. E a oração é de adoração. Vejam só que maravilha, né? O que é que os anjos fazem no céu? Eles adoram a Deus, né? Eles cantam o hino de louvor a Deus. Eles repetem constantemente: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Pois bem, o anjo veio trazer para as criancinhas de Fátima essa atitude de adoradores. A primeira oração que o anjo ensinou fala exatamente disso. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mas essa atitude de adoração, ela vai numa direção. O anjo vai preparando aquelas crianças que não tinham ainda feito primeira comunhão, né? Sobretudo Francisco e Jacinta e ensina que eles devem adorar Jesus na Eucaristia. Não é adoração simplesmente de Deus em abstrato, mas é a presença de Jesus na Eucaristia. A segunda oração que o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima, diz assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Essa segunda oração, ela coloca no centro a realidade da presença de Jesus na Eucaristia. E aqui nós vemos esse caráter profético de Fátima. A Eucaristia, que será realmente tratada com ultraje, com sacrilégio e com indiferença. Vejam, nós estamos em 1917. Claro que já havia ultraje, sacrilégio e indiferença, né, naquela época. Mas, se nós olharmos para a situação que nós vivemos hoje em dia, a coisa realmente é muito mais grave. É enormemente, incomensuravelmente mais grave. Vocês vejam, por exemplo, que situação tremenda nós temos com o sacrilégio das comunhões, em que as pessoas não estão preparadas para comungar. De uns anos para cá, para na cabeça de algumas pessoas, participar da missa é ter o direito de comungar. Então, se eu estou na missa, eu tenho o direito de entrar na fila da comunhão e comungar. Não interessa como está a minha alma. Não interessa como eu estou preparado ou não, se eu estou em estado de graça, se eu estou em pecado. Então, infelizmente, vermos o número enorme de pessoas na fila da comunhão, me desculpem, mas não é uma coisa que consola. Porque na maior parte das paróquias não há confissões suficientes para justificar uma fila daquele tamanho. Ou seja, as pessoas estão se aproximando da Eucaristia para ofender Jesus. Não somente isso. Também a realidade de que, se tem padres que tratam assim os seus fiéis, é porque certamente tem padres que tratam assim a sua própria alma e não se confessam e celebram missa miseravelmente em pecado mortal. Ora, o anjo de Portugal ensina aos três pastorinhos a sacralidade da Eucaristia. Jesus, Deus, precisa ser adorado na Santíssima e Divina Eucaristia, no Augustíssimo Sacramento da Eucaristia, presente nos sacrários do mundo inteiro. E ensina aquelas crianças a voarem na direção de sacrários distantes, em lugares onde Jesus está esquecido, não é adorado, onde Jesus é ofendido. E para que isso? Ah, para também interceder pelos pecadores, ou seja, pelas próprias pessoas que ofendem o coração de Jesus e ofendem o Imaculado Coração de Maria. Então, essa realidade, né, que o anjo ensina aos pastorinhos é uma realidade importantíssima para o nosso mundo atual. Se ela era verdadeira em 1916, quando o anjo apareceu, ela é muito mais verdadeira hoje. Então, vamos, nesses dias que nós estamos nos aproximando da festa de Nossa Senhora de Fátima, tomar o firme propósito de adorar Jesus no sacrário e rezar, adorar a Santíssima Trindade, que com a presença física maravilhosa de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado nos sacrários, a Santíssima Trindade está lá também, porque onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. Adorar a Deus e reparar pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Vamos viver isso. E se você não tem condições de ir até um sacrário, não é? Onde está Jesus, você vá espiritualmente. Na aparição do anjo, o anjo apareceu para Lúcia, Francisco e Jacinta com um cálice, com o preciosíssimo sangue e a hóstia consagrada, da qual hóstia pingavam gotas de sangue. O anjo, então, deu a comunhão para Lúcia da hóstia e deu do cálice para o Francisco e para Jacinta. Você pode se perguntar assim, mas padre, anjo pode celebrar a Eucaristia? Não, é claro que não. Os anjos não celebram a Eucaristia. Mas nessas aparições extraordinárias, os anjos vão e pegam a Eucaristia em algum sacrário da Terra, em algum lugar, né, que foi celebrada a missa. E milagrosamente levam a Eucaristia. Por isso os anjos podem dar a comunhão. Não, eles não são capazes de celebrar a missa e produzir a comunhão, mas eles trazem e levaram, o anjo, né, levou para Lúcia, Francisco e Jacinta a Eucaristia para duas coisas. Primeiro, para adorar. Ele foi, deixou o cálice e a hóstia levitando no ar milagrosamente, e ele se prostrou por terra, né? E as crianças, imitando o anjo, prostradas, rezaram a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, né? E já que nós somos tão pobres e não podemos oferecer grandes coisas a Deus, ofereço-vos então o que tem de mais precioso: o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, que está presente nos sacrários da terra. Então ofereça, faça isso, né? Aqui nós vemos uma belíssima sintonia da oração do anjo de Portugal com a oração que o próprio Jesus ensinou a Santa Faustina no terço da Divina Misericórdia, né? É exatamente isso. Oferecer a Deus aquele ato supremo de amor, que é o ato de Jesus na Santa Missa, porque em cada missa bem celebrada, bem participada, nós estamos verdadeiramente dando a Deus o amor com o qual Ele quer ser amado. Essa mensagem de Fátima é atualíssima, importantíssima. Então, no dia de hoje, esse primeiro ponto da mensagem de Fátima, a Eucaristia, adoração e reparação, a Eucaristia, essa presença divina de amor, o sacramento da Eucaristia que, infelizmente, não é crido por muitas pessoas e que, porque não se crê, é ultrajado, ofendido com sacrilégio e com indiferença. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.